Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, onde o assunto é Brasil. São os assuntos do nosso cotidiano, sempre analisados por especialistas e debatidos aqui para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site da Sputnik Brasil. E já que a gente está falando de plataforma de áudio, de site da Sputnik Brasil, eu lembro a você que os nossos conteúdos podem ser compartilhados. Estão aí à sua disposição para você compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o pessoal que você gosta, quer compartilhar informação de qualidade, informação confiável, mande aí pelo seu WhatsApp, pelo seu Telegram, pelas suas redes sociais o link dos nossos conteúdos. É muito fácil, né, Tayana?
É isso, só copiar o link e compartilhar. Hoje, nosso assunto aqui, nós vamos trazer no Jabuticaba Sem Caroço dados preocupantes sobre o acesso a saneamento básico no Brasil. Repercutir os dados do censo 2022, o censo do IBGE. O país, de acordo com o censo, o país tinha em 2022 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto. Esse número equivale a 24% da população. Entre os pretos e pardos, o percentual sobe para 68,6%.
Saneamento básico é um tema sensível de ser abordado, é um tema que faz parte da nossa realidade. Esses dados do censo revelam muitas informações que a gente já tinha noção de que seria, de que faz parte da nossa realidade, né? A gente percorre as ruas por aí, a gente mora, a gente vive no ambiente urbano e percebe que falta estrutura, falta distribuição, falta igualdade de condições. Então a gente vê muita gente, muitas pessoas sem o saneamento básico, sem a possibilidade do descarte adequado de resíduos, sem a abastecimento, tudo isso é saneamento básico. E a gente vai discutir essa problemática no programa de hoje. A gente lembra que são considerados descarte adequado o esgoto que vai para as redes públicas de coleta ou para fossas sépticas com filtro. E nas últimas décadas, a fatia da população sem coleta de esgoto adequada caiu. Mas os avanços acontecem em passos ainda muito lentos. Para a gente entender melhor esse cenário, vamos conversar com a nossa primeira convidada do dia.
Fotossíntese.
Aline Passini, professora do Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professora?
Tudo bem. É um prazer aí estar conversando com vocês e esclarecendo um pouco mais esse assunto tão importante que é o saneamento básico.
Pois é, né? Esses dados aí divulgados pelo IBGE, os dados do Censo 2022, a gente percebe que houve uma melhora considerável em relação a 2010, né? Quando houve essa última divulgação. Mas os números ainda estão muito abaixo do que seria ideal para a população brasileira, né, professora?
Exatamente. A gente tem melhorado, né? Viu que nos últimos 10 anos aí teve uma melhora considerável, ou seja, foram muitos bilhões investidos, né, em saneamento básico, mas ainda temos, então, se pensar em números, né, em quantidades, ainda nós temos em torno aí quase 50 milhões de habitantes que vivem em condições precárias, né, com relação à coleta de esgoto. Então é muita gente, né, se pensar assim em desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, em qualidade de vida para as pessoas, é realmente um número muito grande ainda.
Sem dúvida, professora. Agora o que mais impressiona não, porque a gente de alguma forma já espera, levando em conta que o Brasil é um país de desigualdades, é um país em que a distribuição de renda não é ideal, isso se reflete nas condições habitacionais da nossa população, as condições de acesso aos serviços da nossa sociedade. Isso fica bem definido quando a gente tem a noção de que a gente está num país em que a desigualdade é algo que ainda precisa ser corrigido, né? Nesse dado trazido pelo censo, 49 milhões de pessoas vivem em lares sem descarte adequado de esgoto. Esse número equivale a 24% da população brasileira, um número bem elevado. Aí, entre os pretos e pardos, que são grupos que compõem pouco mais da metade da população brasileira, esse percentual sobe para 68,6%, chegando quase 70%, né? E aí a gente leva em conta a questão de esgoto que vai para as redes públicas de coleta, né, geral ou pluvial, ou para fossas sépticas ou com filtro, ainda que depois de passar por esses equipamentos não sejam destinadas para essas redes. Ou seja, quem está nessa faixa de renda da população, isso também inclui a população preta e parda, né? Esse grupo realmente é o mais afetado. A gente pode atrelar essa falta de saneamento à questão social. A falta de saneamento, além de uma questão estrutural, é uma questão social.
Exatamente. Na verdade, quando saem esses números, quando a gente analisa essas pesquisas, isso salta aos olhos, né? Realmente, essa desigualdade, ela vem para a mesa, né? Então, isso que nos motiva, muitas vezes, a lutar por políticas públicas, né, referentes a isso. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas, para os meus alunos, que às vezes o pessoal do Sul, Sudeste não entende. Ah, por que investem tanto no Norte, no Nordeste, se aqui tem mais gente, se aqui que se produz mais? Porque realmente essas pesquisas que nos dão essa orientação, né? Então nos mostra que os maiores problemas estão no Norte, no Nordeste, né? Com essas populações que você citou, né? Principalmente entre jovens, pretos, pardos, indígenas. Então, essa questão toda do saneamento, porque o saneamento básico, ele envolve quatro eixos, tá? Ele não é assim, a gente pensa só em esgoto, mas ele tem o esgotamento sanitário, abastecimento de água, limpeza urbana e resíduos sólidos, além das águas da drenagem de águas pluviais. Então, o saneamento básico, ele engloba tudo isso. E todas essas, se nós pegar esses eixos juntos, eles acabam acarretando num problema só, que é qualidade de vida e saúde pública. Então, a gente, quando vê esses dados, isso mostra realmente a desigualdade que a gente tem por regiões, né? O Brasil é um país muito grande, muito populoso. Então, por regiões, por localidades, por desigualdade de renda. Então, tudo isso nos mostra esse problema. Daí, ainda o DataSUS também, ele traz, é sempre bom a gente juntar dados, né? Tanto de censo, de saneamento, com o DataSUS. O DataSUS mostrou também, em 2021, saiu uma pesquisa que teve quase 130 mil internações só no ano de 2021 por doenças veiculadas de veiculação hídrica, né? Causadas em função da água não tratada ou da falta de saneamento. É, e isso, se a gente pegar o gráfico daí das localidades, também vem esse problema, né? E se a gente juntar ainda com os tipos de doenças que tem essas internações, agora com a questão da dengue, que está um problema no país inteiro, né? As próprias outras doenças, Zika vírus e tudo mais, transmitidas por vetores também, a gente consegue analisar que tudo isso tem um único, assim, às vezes, um único ponto focal, que é a falta de saneamento básico.
Era um assunto, inclusive, professora, que a gente ia tocar com a senhora, a questão da dengue, né? Ela é uma doença que evidencia essa deficiência estrutural do nosso país e essa desigualdade, né? A dengue, o mosquito se reproduz, ele se desenvolve na água parada, se desenvolve nessas condições em que não há a circulação adequada, enfim, os mosquitos ficam confinados naquela condição, naquele espaço, naquela situação, não há acesso de recolhimento de lixo, e especialmente a água parada, que é um problema que, além de proporcionar, né, de facilitar a reprodução do mosquito, traz uma série de outras doenças. E a população mais pobre, além de sofrer com esse tipo de problema, né, de tuberculose, da questão da água contaminada, da contaminação, né, pelo contato da água com os efluentes, né, com o esgoto, ela também ultimamente tem sofrido muito com essas arboviroses, né, a dengue, o zika vírus, o chikungunya, a febre chikungunya, que em alguns estados também está voltando.
Isso, então, tudo, se a gente for ver, né, elas estão muito ligadas. Então, a falta de saneamento básico no geral, que eu digo que envolve todos esses eixos aí, né, inclusive questão de resíduos e tratamento de água para abastecimento, né, para tomar, e o tratamento do esgoto, causa tudo isso, né, e piora, agrava com certeza com a desigualdade social, até mesmo pelo acesso à saúde muitas vezes, porque a dengue, assim como o Covid, a gente pode dizer assim, está matando muita gente, ela tem fases da doença, e se ela não for tratada logo de início com um tratamento adequado, ela mata, Ela mata. A gente tem visto casos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem cidades que têm muitos casos de dengue, inclusive com morte. Então, é um problema de saúde pública muito grave. Esse período, assim, ele afeta bastante. Por quê? Porque é um período quente, é um período úmido. E qualquer pocinha d'água, às vezes, já é foco para mosquito. E assim como o resíduo, né, a gente fala o lixo, né, o resíduo sólido, que é a nomenclatura adequada de se falar, né? Por que que a gente não fala lixo? Porque lixo é algo inservível, é algo que não serve para nada, né, se tu pegar no dicionário. Já resíduo sólido é diferente, porque ele tem uma destinação mais adequada depois, né? Então, por isso que a nomenclatura adequada da gente utilizar é resíduo sólido. Então, os focos na minha casa ali, o cuidado que tem que ter, assim como a separação dos resíduos, ele vem da educação, né? De uma cultura, de uma sociedade. Então, eu separar o meu resíduo na minha casa em orgânico, em reciclável, eu cuidar os meus potinhos ali, as casas, os municípios ter esse cuidado de pelo menos ter uma fossa séptica em cada casa, né? Tudo isso vai do cuidado de cada um e de uma gestão adequada, né? Por que que a coleta de resíduos ela evoluiu muito mais que o esgotamento sanitário no saneamento? Porque é algo mais visível, porque é algo que choca. Por exemplo, no momento que não tiver coleta de lixo numa cidade, né, o que que vai acontecer? O pessoal já grita, né? Imagina, acumulando lixo na frente da minha casa, cheira, tudo isso. Então, a sociedade já faz uma pressão um pouco maior. Já o saneamento, ele não aparece. Ele geralmente ele é encanamentos, ele é embaixo da terra. Para um município, às vezes, fazer toda uma rede de coleta de esgoto, precisa quebrar ruas, né? Vai ter todo esse transtorno e não vai aparecer depois. Então, as gestões, né, como a gente tem geralmente de 4 em 4 anos, para eles não é prioridade, né? Não acaba sendo uma prioridade porque vamos enterrar dinheiro. Infelizmente, a gente escuta muito isso.
Exatamente. O lixo torna a cidade inviável, né?
Justamente.
E as tubulações, elas ficam escondidas, geram transtorno para implantar e não aparecem na hora em que está funcionando, né? Por isso, a gente tem aquela clássica afirmação de que prefeito, de que vereadores, enfim, políticos locais, né? Preferem inaugurar praças, entregar praças do que entregar rede de esgoto
decente. E o que que a gente poderia pensar como solução, professor? O que poderia ser feito para a gente melhorar esse cenário, para avançarmos ainda mais?
Olha, a legislação, né, o arcabouço legal aí ambiental do Brasil, ele evoluiu muito, né? Hoje nós temos uma lei que é de 2020, a lei 14.026 de 2020, que é o novo marco do saneamento básico. E a gente tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei 12.305 de 2020 também, de 2010, desculpa. Então, a gente tem um arcabouço legal muito grande que tem auxiliado bastante nessa questão ambiental. Mas ainda assim não é suficiente, né? Por quê? Porque falta nos fiscalização. Então, assim, ó, a pressão pública é o ponto fundamental. O momento que a sociedade se conscientiza, que a sociedade entende que saneamento básico é um direito humano, né, que todos têm direito, inclusive na Constituição, na nossa Carta Magna, a gente tem um artigo específico para o meio ambiente, que é o artigo 225, que é todo mundo tem direito a um ambiente saudável de vida. Então, o momento que a população se conscientiza disso, que isso é um direito, isso não é um presente de um político que vai lá e faz um saneamento, ele não está fazendo um favor para ninguém. É dever do servidor, do gestor, fazer isso. Então, o momento que tiver uma pressão pública um pouco maior, assim como tem na questão dos resíduos, tanto na coleta seletiva quanto na coleta, a gente vai melhorando. E junto com as políticas públicas, né, voltadas especificamente para isso, e investimentos, porque não são poucos os investimentos que tem que ter, tudo isso vai ajudando. Então, a gente inicia na educação, né? Hoje, a criançada, você pega aí uma criançada que estuda aí, ensino infantil, ensino fundamental, eles já vêm com essa cultura de reciclar, eles já entendem que tem que separar os resíduos em casa, eles já entendem que tem que cuidar água, energia, né, que tem que racionar, coisa que antigamente, infelizmente, na população mais antiga a gente não via. Por quê? Porque tudo é muito abundante no Brasil, a gente tem muita fartura, né, a gente tem bastante água, a gente tem bastante espaço, é muito diferente, por exemplo, do Japão. O Japão, ele vai para aterro sanitário apenas 2% dos resíduos. Por quê? Porque eles não têm espaço. Aqui no Brasil vai 80% para aterro sanitário. Então, é tudo é uma questão de educação. Leva tempo, leva, mas a população tem que entender, tem que ser educada, né, em cobrar políticos, né, em cobrar gestores para que as políticas públicas realmente funcionem.
Professora, no início da entrevista, a Tayana perguntou, fez um paralelo, estabeleceu uma comparação com 2010, né, que a última medição do censo, né, o último dado do censo anterior a esse divulgado agora, né, e a gente teve uma melhora considerável em relação ao ano de 2010, apesar aí dos números que estão bem abaixo do que seria ideal para a população brasileira. E aí, nesse meio de caminho, a gente teve, como você bem lembrou, o lançamento do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, que estabelece aí uma série de metas com o objetivo de universalizar não só a coleta e o tratamento de esgoto, mas também o tratamento e a distribuição, o abastecimento de água para a nossa população. É uma meta, levando em conta o tamanho do Brasil e levando em conta a velocidade das coisas acontecendo, né, eu diria um tanto quanto ousada, né? Se não me falha a memória, 35 anos para universalizar essas questões relativas ao saneamento como um todo, né? O abastecimento, tratamento, tanto de água como de esgoto, né? 99% da população totalmente alcançada por água potável, água tratada, e 90% da população, pelo menos, com coleta e tratamento de esgoto, enfim, com descarte do efluente tratado. É uma meta ousada, é uma meta plausível, a gente tem que ter o pé no chão para estabelecer esse tipo de meta, ela pode acontecer, levando em conta a educação que a nossa sociedade tem, levando em conta que as empresas vão ter, enfim, concessionárias e também em muitas cidades a operação é municipal ou estadual. É uma meta ousada, ela pode ser cumprida, ela precisa, tem que ser cumprida, mas ela existe risco de não ser cumprida? Com um ponto de vista seu, professor, eu queria.
Eu diria que é uma meta necessária, mas claro que com os pés no chão, né? Possivelmente, assim, não querendo ser pessimista num cenário, mas possivelmente a gente não alcance isso, né? Assim como foi a questão dos resíduos. Quando lançou a política nacional lá em 2010, até 2014 era para ter erradicado todos os lixões. Hoje ainda temos, né, mais de 20% de lixões no Brasil. Então, assim, como eu disse, depende muito do cumprimento, né, da exigência, digo assim, principalmente a pressão popular aos políticos, né, porque os políticos, eles mudam, digamos assim, a cada 4 anos, geralmente a gente tem uma mudança de gestão, né, mas as políticas públicas, elas ficam. Então, assim, cabe à população também, né, pensar lá na hora de votar num deputado, votar num vereador, de ter esses interesses também. Né? O brasileiro, a gente precisa aprender muito ainda a votar, aprender a conhecer os nossos direitos e a exigir de político. E saber que às vezes a gente pensa que o político está lá fazendo favor, mas ele não está. Né? O servidor público, ele serve para fazer o que tem que ser feito pela população. Então, é algo necessário. É algo que tem que ter metas, e essas metas todas elas vêm linkadas, muitas vezes, assim, quando se faz o planejamento anual nos municípios, tu tem que ter as verbas já separadas para cada situação dessas, então cobrar realmente que seja feito, que seja feito. E esse é o nosso papel, né, tá vigilando, tá lá analisando, fiscalizando, porque se a gente deixar, né, se ninguém cobrar, vai indo, que sempre vai faltando dinheiro, por exemplo, em outras áreas, e vai tirando da onde? Vai tirando de onde não aparece, como eu disse, né, vai deixando o saneamento para depois. Então a gente tem que entender que qualquer ação que se faça em saneamento básico, ela reflete em qualidade de vida, em saúde pública. E os gastos são muito grandes hoje em saúde pública.
Só uma correção em relação ao que eu falei agora há pouco, né, professora, Tayane ouvintes, não são 35 anos, né? O prazo não é de 35 anos, o prazo é 2033, né? Até 2033.
Isso, eu ia dizer, menos de 10 anos aí.
Exatamente, menos de 10 anos, pois é. Foi uma confusão que eu fiz aqui em relação aos números, levando em conta que estaríamos em 1998, mas não, 2033, o Brasil, enfim, os estados, os municípios têm que entregar, e as concessionárias também, né, as empresas privadas que recebem recebem a concessão das cidades e dos municípios para operar o saneamento têm que entregar 90% de esgoto, alcançando toda a população, coleta e tratamento, e 99% de abastecimento de água tratada. Uma meta necessária, porém, sem ser pessimista, necessário ter o pé no chão, dificilmente vai ser alcançada, né?
Bom, a gente falou aqui que essa questão do saneamento influencia, impacta diretamente na questão da saúde pública. Para a gente ter essa meta atingida, né, melhorar esse cenário, deveria ser pensado dessa forma, né, professora? Não só como uma questão de infraestrutura, mas também como uma questão de saúde pública. Aí, pensando nisso, a gente poderia pensar como estratégia, talvez uma integração não só das administrações públicas locais, né, dos prefeitos, vereadores, enfim, mas também uma integração com o Estado e também governo federal?
Exatamente. Tem que haver, né, essa integração, justamente por quê? Porque a gente tem diferenças, né? Bastante diferenças de estados, de região, de clima. Então, às vezes, o que vai funcionar para o sul não vai funcionar no norte, né? E a gente tem também um problema muito sério no Brasil, que é a questão das cidades turísticas, principalmente litorâneas. Eu cito exemplo aqui, por exemplo, nas praias, né? Aqui de Santa Catarina, que é o que eu conheço mais a população, ou até mesmo o Nordeste lá, né? Que é muito frequentado por turistas. Então, se faz um planejamento para saneamento básico e resíduos sólidos pela população do município. Só que chega na época de verão ou na época de férias, esses locais triplicam a população. Então as pessoas estão ali gerando resíduo, estão gerando o esgoto e demandando água. Então acontece o caos, né? Chega que dá virose em todo mundo, dá febre, tem problema de leptospirose, né? Tem problema de contaminação na água. Então gera o caos, realmente, por quê? Porque cada local tem que pensar a sua forma de saneamento com o que é vivenciado ali. Se é uma cidade turística, se é uma cidade que tem muito estudante, se é uma cidade que tem população flutuante, se é uma cidade que cresce, se é uma cidade que diminui. Então, todo esse conhecimento, ele tem que ser levado em conta na hora de fazer um planejamento. Porque senão, dá muito problema, como a gente geralmente vê nessas épocas aí, em todos os locais.
Fundamental, então, os poderes estarem integrados, né? E que também as empresas, as concessionárias que hoje em dia assumiram uma boa parte aí desses serviços, né? Façam as suas entregas a contratos a serem cumpridos e a sociedade que paga uma conta alta, né, professora? A conta da água e a conta do esgoto também, o esgoto também tá embutido na conta. É necessário também que o serviço esteja à altura do preço que é cobrado, um preço regulado, mas é um preço alto para um serviço que nem sempre também é oferecido da maneira mais adequada, né? Não é universalizado e quando ele existe, ele não é entregue da maneira mais adequada, né?
Exatamente. Então, assim, ó, é cobrado. A população paga. Então, vamos exigir para que seja realmente transformado, né, num serviço adequado aí para a população.
Aline Passini, professora do Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, no Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, analisando os dados mais recentes do censo 2022, dados que trazem uma melhora nos números relativos à coleta de esgoto e tratamento para a população. A gente melhorou em relação ao último censo, mas ainda há muito a ser feito e a gente continua acompanhando, cobrando, já que não se trata apenas de uma questão de infraestrutura nacional, mas uma questão de saúde pública. Quanto mais esgoto tratado, quanto mais coleta de esgoto a gente tiver, quanto mais universal esse serviço, menos necessidade de hospital, vamos desafogar o sistema de saúde. É um ciclo que acaba sendo fundamental para nossa sociedade, para o funcionamento ideal da nossa sociedade e para que a população tenha mais saúde, seja mais produtiva. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista e até uma próxima oportunidade. oportunidade.
Eu que agradeço, fico à disposição aí para conversar sempre sobre esses assuntos tão importantes, né, da nossa vida aí, e auxiliar na passagem de informações para a população também, que é um serviço extremamente importante aí. Parabéns a vocês pelo tema e fico à disposição.
Obrigada, professora. Até a próxima.
Até.
A região norte é a que registrou o menor percentual da população com acesso a uma estrutura adequada de saneamento básico, com 46,4%. Em contrapartida, o sudeste tem o maior índice, com 90,7%.
Agora, fazendo uma análise por estado, fazendo um recorte regional, o estado de Rondônia apresentou o pior percentual, com 39,4%, seguido de Maranhão, com 41%, e Pará, com 45%. Agora, por outro lado, São Paulo lidera com 94,5% o percentual de estados com estrutura adequada de saneamento básico. A gente continua debatendo essa questão, trazendo mais um especialista, trazendo o segundo entrevistado de hoje.
Biosfera.
E para falar conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre os dados mais recentes do censo realizado pelo IBGE no que diz respeito ao saneamento básico no Brasil. Brasil que tinha em 2022 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto. A gente teve uma melhora em relação ao censo anterior, mas o número ainda é muito alto de pessoas que estão excluídas do sistema de saneamento brasileiro, vivendo sem dignidade, sem acesso a condições salubres de vida. A gente traz um especialista no assunto aqui conosco no estúdio, um convidado especial, né, Tayana?
É, Maurício.
A gente tá trazendo agora...
A galera tá vindo,
acompanhando a gente.
O pessoal tá gostando de ficar pertinho da gente.
Exatamente. É sempre legal trazer aqui para perto de nós convidados que tem muito a oferecer, muito a falar, especialistas nos assuntos que a gente aborda aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Tô trazendo aqui o Emanuel Alencar, jornalista especializado em meio ambiente e gestão ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Aliás, jornalista pela UF, Universidade Federal Fluminense, a nossa querida UF. Ele é mestre em engenharia ambiental pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Emanuel, prazer te receber aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, Maurício, Tayana. Um prazer enorme estar aqui debatendo esse assunto tão fundamental, tão decisivo para todos nós, que é o saneamento básico.
Tão importante para a nossa vida, né? Saneamento é a acima de tudo, saúde, muito mais do que uma questão estrutural da nossa sociedade. Como a gente vem falando, né? Esse censo traz um recorte que nos impressiona, apesar de não nos surpreender, né? A gente tem 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto. Esse número equivale a 24% da população brasileira e... dentro desse grupo, né, temos aí pretos e pardos, e esse grupo compõe pouco mais da metade da população brasileira. Quando a gente fala de pretos e pardos, o percentual de pessoas sem saneamento chega a 68,6%. São números que, de alguma forma, surpreendem. A gente nota algum progresso nos últimos anos? A gente tem encontrado alguns dispositivos na tentativa de equalizar a situação, de melhorar, trazer um pouco mais de dignidade. Marco legal do saneamento, estabelecendo metas aí de cumprimento de prazos para instalação de saneamento em todo o Brasil, mas ainda há muito a ser feito, né, Manuel?
Muito a ser feito. Acho que o caminho, amigos e amigas do Jabuticaba, é longo. Vai demandar, principalmente, no meu entendimento, um controle social muito grande. Quando eu falo de controle social, a gente está falando aqui do poder da sociedade em acompanhar as concessões ou as empresas públicas responsáveis por tratar esgoto e fornecer água de qualidade para as pessoas. Repare que, em casos de concessões ou de contratos de programa de empresas públicas, um ponto muito importante, básico nessa história toda, é a sociedade estar acompanhando de perto os avanços para que, de fato, a universalização em 2033, a gente está falando de pouquíssimo tempo no nosso horizonte, ocorra. Então, um aspecto que eu vejo como decisivo é o controle social e a regulação dos serviços. Por que que você está pagando, você, Maurício, está pagando aquela tarifa? É justa aquela tarifa? Você tem uma condição melhor, você está pagando para que as pessoas que não tenham aquela condição adequada do ponto de vista econômico estejam sendo abastecidas com água de qualidade e o esgoto sendo tratado, chamado subsídio cruzado, né? Quem paga, financia quem não pode pagar. Como é que está essa equação depois do marco legal do saneamento? saneamento. As empresas privadas, é bom destacar, nunca foram, Maurício e Tayana, impedidas de investirem no saneamento básico. Isso nunca existiu. Então, acho que a gente tem que pontuar algumas coisas aqui. As empresas privadas sempre puderam entrar fazendo parcerias público-privadas ou até mesmo concessões. O que o Marco deu foi mais condições, inegavelmente, para essas empresas privadas entrarem no sistema de tratamento de esgotos e abastecimento de águas. Né? Entendendo, lógico, que o saneamento básico, quando nós falamos do saneamento básico, nós estamos falando de outras vertentes também. Água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. Está tudo conectado. Então, é um assunto bastante complexo. Alguns avanços ocorreram, mas falta muito. Falta muito, e aí eu sublinho mais uma vez a importância do poder público continuar sendo o zelador dessa história toda. O poder público continuar tendo as rédeas das concessões para que os avanços ocorram.
É, a gente tem as agências reguladoras, né, Tayana, que em tese deveriam cumprir esse papel de fiscalização, né, desse tipo de serviço que é tão caro para a nossa sociedade, caro em duplo sentido, né, cabe o trocadilho nessa história, né, as agências reguladoras que têm justamente esse papel, essa finalidade de cuidar do serviço prestado por essas empresas privadas, né, e estabelecer regras, estabelecer tarifas mais justas, fiscalizar a questão da tarifa social. Agora, isso é muito mais do que uma questão de infraestrutura, é uma questão de saúde pública. A gente está vivendo aí uma epidemia de dengue, né? A epidemia de dengue que vem numa escalada cada vez mais crescente e surpreendente, né, Thay?
É verdade. E outros problemas de saúde aí que surgem a partir dessa questão da falta de saneamento básico, né? A gente até lançou a pergunta aqui na hora de pensar na pauta. O saneamento é básico ou será que está sendo esquecido, está sendo deixado de lado? Como o Emanuel falou, a gente vê avanços, mas esses avanços ocorrem a marcha lenta, né? A passos lentos. Ocorrendo dessa forma, o avanço sendo percebido, mas de forma tão lenta, a gente pode pensar nessa universalização até 2033 ou isso é utopia?
Tayana, a gente tem que ter sempre
uma esperança.
Uma esperança, um elemento de animação no futuro, né? Acho que dá para fazer. Agora, evidentemente, vai exigir esforços muito grandes. Essa governança, né, do que fazer, como fazer e de principalmente como chegar nas áreas favelizadas, não é? Como é que a favela está sendo pensada dentro desse novo modelo de concessões. Aqui no Rio de Janeiro, eu acompanhei muito o processo de alienação, de venda das ações da SEDAI e das concessões, né? E eu me preocupava bastante com essa questão, né? Essas áreas não formais, como é que elas vão estar inseridas nessa nova dinâmica? Elas estão sendo consideradas? Tem alguns casos aqui na Zona Oeste da capital, por exemplo, que você tem, não é, uma série de lugares e de localidades que estão fora das metas. Como é que isso vai ser equacionado, né? Se ficar só na lógica da iniciativa privada, evidentemente que os acionistas vão querer o mais rápido o retorno financeiro possível e esticar o máximo que puder ali os investimentos. Isso é óbvio. Então, eu acho que a regulação entra no sentido da exigência que esses contratos sejam bem amarrados. Agora a gente está vendo a Águas do Rio já pedindo um reequilíbrio do contrato. Um palpite aqui, para não aumentar a tarifa, esse prazo vai ser dilatado, vai ser estendido, então a gente pode perder tempo. E aí isso decorre de algo muito importante que a gente tem que debater aqui, Tayana e Maurício, que é a transparência dos dados, né? A gente tem um grande déficit, uma grande ausência de dados fidedignos que iam para ampararem a questão atual do saneamento básico. Eu, como jornalista, estudando a Baía de Guanabara, sempre tive muitas dificuldades em saber os índices fidedignos, índices atuais e reais da situação. Muitas informações dessas são fornecidas pelos municípios e aí, na hora da concessão, a empresa fala, não, mas olha só, você tá dizendo que está 70% já equacionado de afastamento dos esgotos sanitários, eu estou reparando aqui que na vida real tem só 30%. Esse descompasso das informações é algo muito importante para a gente debater universalização. Se não conseguirmos chegar a um termo razoável, né, do que muita gente está dizendo, os municípios dizem, a vida real, a coisa vai se estender.
Essa, na realidade, é uma das queixas das empresas concessionárias que assumiram, por exemplo. A gente está falando aqui de uma realidade do Rio de Janeiro, né, que é a questão da divisão, né, do fatiamento da SEDAI em blocos. Né, a SEDAI foi leiloada e os locais, para o ouvinte que não é do Rio de Janeiro, que está acompanhando a gente, locais onde que eram operados pela SEDAI atualmente são operados por concessionárias, tanto de água como de esgoto. Esgoto em alguns municípios ainda, as cidades operam esse tipo de serviço, mas o abastecimento foi integralmente repassado às mãos de empresas como a IGEA, né, que cuida da Águas do Rio, o Águas do Brasil, que cuida de Rio Mais Saneamento e outras operadoras, também a Iguaçaneamento. Então a gente tem essa questão de preocupação dessas concessionárias com o que você mencionou, que é o rei equilíbrio, né? Muitos têm chegado junto à agência reguladora do serviço pedindo reequilíbrio justamente pela incompatibilidade dos dados que foram fornecidos. Os municípios nunca tiveram controle sobre a rede de água e de esgoto na cidade. A SEDAI, da mesma forma, nunca teve um controle sobre o seu equipamento e sobre a sua rede instalada, né? Foi tudo meio que crescendo, meio que a moda, enfim, como se fala, a moda Bangu, né? Com todo respeito, todo carinho que a gente tem a Bangu, mas é um termo popular. Então, essa é a justificativa é a carta na manga que as concessionárias têm de tentar, de repente, postergar esses prazos, não cumprir a meta no tempo previsto. Você acredita que isso é o que deve ser apresentado por elas para tentar justificar algum atraso?
Eu acho que cada caso é um caso, né, Marisa? A gente tem que ver bem as dinâmicas locais. Temos alguns casos que são muito preocupantes de concessão de serviços, por exemplo, em Manaus, que há 2 décadas concedeu, o poder público achou que estava resolvido o problema e a gente chegou numa situação muito ruim depois de 2 décadas, né? Tá vendo que os avanços foram muito tímidos. Aí você pega o bioma amazônico, várias cidades do bioma amazônico estão com índices muito ruins de saneamento básico, né? E aí a gente entra numa discussão, né? Quando você tem uma exuberância muito grande da natureza, dos recursos hídricos, geralmente a sociedade não consegue associar o problema, né? O esgoto está sendo diluído nos rios, não está sendo visto pela sociedade como um estorvo, como um grande problema. Então, essa é uma questão importante, né? Muita gente diz, o saneamento não dá voto, que o cidadão não está vendo ali o problema sendo resolvido. Está enterrado, então deixa ali mesmo que não vai ter problema nenhum.
Ao contrário, até gera transtorno na hora de implantar, né? Abrir os caminhos para as manilhas, né? Vale mais a pena você investir em praça, né?
E nós temos um descompasso muito grande nesse sentido aqui, por exemplo, falando aqui da nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Tão bela e tão sofrida. 30 anos atrás começou, de fato, a implementação do PDBG. O que significa essa sopinha de letras? Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Então, houve, de fato, investimentos. As pessoas falam, todo o dinheiro foi drenado para fins não republicanos. Não. Foram, de fato, feitas 8 estações de tratamento de esgotos ou reformadas aqui no entorno da Baía de Guanabara. Só que a contrapartida do Estado, que era fazer as redes, ou seja, o que leva o esgoto da casa das pessoas até essas plantas, não foi feito. Isso causou muito constrangimento para o Banco de Fomento japonês, para a JICA, né, na ocasião, para o BID, que em 2006 considerou o desfecho do programa muito ruim, insignificante, frustrante, uma frustração terrível. Nos faz pensar, não é? Assim, por que que o saneamento sempre fica no fim da fila? É uma questão importante para a gente debater. É lógico que se fosse fácil já teria resolvido. Depois que uma cidade está estabelecida com uma série de serviços e aí uma rede subterrânea muito complexa, não é mole você fazer rede, né? Então são questões que têm que ser amplamente debatidas. Eu acho que todo mundo sentando na mesa, uma solução que vai exigir esforços coletivos, essa governança do que fazer. A sociedade civil, a universidade, porque estudo tem muito, né? Se a gente vai pegar a situação do saneamento básico, você tem várias universidades fazendo estudos epidemiológicos, das bacias hidrográficas. Isso está muito bem equacionado. A gente sabe qual é o problema. Agora, a resolução do problema, ela é mais complexa, né? Ela exige o cidadão atuante, exige a empresa privada com metas factíveis e o poder público exigindo que essas empresas cumpram essas metas.
Você falou de Manaus. A região norte apareceu como a que registrou o menor percentual da população com acesso à estrutura adequada de saneamento básico. Sudeste já na outra ponta, né? Com o índice mais alto. E dentro da região sudeste temos São Paulo em primeiro lugar. São Paulo como o estado com melhor condições de saneamento básico para a população. Já na região norte, que apresentou esse menor percentual, Rondônia seria o estado com, digamos assim, pior situação de saneamento básico para a população. Você acha que falta uma visão também para essas outras regiões, só as grandes metrópoles que são vistas?
Sem dúvida, e esse é um cuidado que temos que ter quando falamos de concessões, né? A tendência é que essas áreas superavitárias, as áreas com mais dinheiro, com potencial de pagar a tarifa, sejam priorizadas. Aí entram importantes instrumentos, e aí é muito interessante a gente observar que o marco de saneamento, já são 3 anos praticamente que ele foi estabelecido, ele é ali uma coxa de retalhos muito interessante, muito complexa, que ele exprime exatamente essa disputa que a gente tem no país, né, entre as empresas públicas e as privadas. Você tem, inclusive, alguns itens na lei que são favoráveis às empresas públicas, né? Então você tem ali um grande emaranhado, complexo, difícil de entendimento, às vezes um texto até de má qualidade, segundo alguns especialistas, que desemboca colocam numa situação que está longe de ser um texto perfeito, um texto acabado. Acho que essa discussão não pode ficar contaminada também por, não é, aspectos ideológicos, assim. E acho que é preciso a gente, todo mundo, sentar na mesa, debater o assunto de maneira respeitosa, né, discordando aqui e acolá. E principalmente, eu insisto nesse ponto, é entender que as áreas com menor potencial de pagamento da tarifa, os municípios mais pobres, tenham o direito de serem abastecidos, né? É um direito constitucional que a pessoa, que todo mundo tem, de água potável e de esgoto tratado. Então, é preciso que essa equação seja muito bem entendida para que a gente não chegue daqui a 20 anos reclamando das mesmas coisas que estamos reclamando de muitas vezes uma falta de avanço nas últimas décadas.
A gente está falando aqui desse cenário interiorano, né? A Tayana mencionou a região norte e, em particular, aí o estado de Rondônia, né? Eu queria traçar um paralelo com o Rio de Janeiro, que é uma realidade que a gente conhece mais de perto. O Emanuel conhece muito mais do que eu, porque é qualificado para isso e trabalha no ramo. Essas concessionárias que assumiram serviço aqui no estado do Rio de Janeiro, em particular, que assumiram esse espaço deixado pela SEDAI, essas regiões foram divididas em blocos, né? E o curioso é que esses blocos, eles contemplam, por exemplo, o bloco 1, ele contempla aqui a região central do Rio de Janeiro, zona sul, mas ao mesmo tempo contempla Baixada Fluminense, contempla regiões mais pobres, por exemplo, bloco 2 ou bloco 4, Barra da Tijuca, região de Jacarepaguá, mas ao mesmo tempo contempla cidades pequenas que não tem muito, enfim, não teriam muito retorno comercial, como Patido Alferes e Miguel Pereira. Seria para equilibrar essa questão, para que as empresas não esqueçam áreas, não abandonem determinadas áreas e fiquem focando somente naquelas localidades que possam gerar um lucro para essas empresas. Não seria o caso de estabelecer esse tipo de regra para haver esse equilíbrio na prestação do serviço para as partes mais internas do Brasil? Enfim, vamos pegar a capital, Manaus. Manaus tem uma atividade industrial muito intensa, tem uma vida metropolitana muito forte, mas vamos lá, São Gabriel da Cachoeira, que é lá no interior do Amazonas, não tem tanto e não seria tão interessante, né? Estabelecer uma regra equilibrando essa questão?
Sem dúvida, Maurício. E aí acho que é importante também, quando tratamos do tema de concessões, avaliarmos o seguinte: não existe um modelo único de concessão. Aqui no Rio de Janeiro, o que se preconizou foi uma outorga. O governo ganhou uma boa bolada, uma fatia interessantíssima de recursos que, infelizmente, eu penso que esses recursos não estão indo para ajudar o saneamento. Acho que seria interessante o governo também investir em drenagem, em questões de resíduos sólidos, né? Então ganhou muito dinheiro e aí preocupa, quer dizer.
E a drenagem está diretamente ligada à questão, a gente vive período de chuva, né? A drenagem tem ligação direta com enchente.
Totalmente, né? Totalmente, está tudo conectado. Então há vários modelos, quer dizer, você pode fazer uma concessão por menor tarifa, por exemplo. Você pode fazer uma parceria público-privada com o poder público continuando a ser o titular dos serviços. Aqui mesmo, no caso do Rio de Janeiro, para o amigo e para mim, ouvinte, que conhece mais a realidade aqui, a estatal SEDAI continua responsável por tratar a água e vende para as concessionárias. Esse bem, no meu entendimento, isso é acertado. Você passar por iniciativa privada algo tão estratégico como a água é um problema. Eu sou favorável a esse modelo no qual a SEDAI continua titular, empresa pública, com todos os seus problemas, com o que conhecemos, com todas as suas dificuldades, mas continua titular ali de algo estratégico, que é o tratamento da água do Rio Guandu, que é um desvio do Paraíba do Sul, que já está falando da bacia de São Paulo, enfim, está tudo conectado. Então, há vários tipos de modelo. Então, eu acho que essa discussão precisa ser calibrada, entendendo a diversidade de possibilidades do poder público estar atuando no saneamento básico, de novo, sempre com um regramento muito claro e com a capacidade das agências reguladoras em serem, de fato, agências reguladoras, não meramente cabides de emprego para determinado grupo político. E aí, uma coisa interessante que a nova lei, o novo marco de saneamento traz, é a Agência Nacional de Águas como a grande estabelecedora de regras gerais para as agências, as regulações estaduais ou municipais.
Que atualmente não acontece, né? Isso tudo é delegado de forma regional, forma estadual, né?
Eu acho interessante você ter um órgão da União sendo esse organismo que vai trazer diretrizes gerais para a questão do saneamento. Então é complexo, é difícil, é penoso, mas eu creio que a gente não tem outro caminho. Se a gente quiser avançar do ponto de vista civilizatório, vamos ter que resolver esse grave passivo ambiental. Lembrando que o Rio de Janeiro, por exemplo, foi, no século XIX, a terceira cidade a ter uma estação de tratamento de esgotos, né? Perdendo para Hamburgo e para Londres. Perdemos muito tempo. De lá para cá, a gente, de fato, não acompanhou os avanços que ocorreram em outros lugares.
Perdemos o bonde da história, ficamos para trás em relação a esse serviço que confere dignidade para a nossa população. A gente está conversando com o Emanuel Alencar, jornalista especializado em meio ambiente e gestão ambiental, jornalista pela UF, especializado aí pela UFRJ, mestre em engenharia ambiental pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria voltar para a questão social do saneamento, né? A questão social, a gente tem esses recortes aí trazidos aí pelo censo 2022, né? Isso afeta não só a questão do esgoto, né? Mas também o abastecimento de água, né? Em relação ao abastecimento de água, a falta do serviço prestado de forma adequada atingia 6 milhões e 200 mil brasileiros no ano de 2022. E assim como acontece com o descarte de esgoto, há uma diferença entre os diferentes grupos raciais. Os pretos e os pardos representam 72% da população sem acesso adequado à água, já os brancos 24%. Em 2022 eram considerados abastecimento adequado o acesso por rede de distribuição, poço profundo artesiano, poço raso freático ou cacimba e fonte nascente ou mina, ou seja, formas não convencionais aí de abastecimento, diferente do que a gente recebe na nossa casa, né, por meio das tubulações das empresas concessionárias e também das empresas estatais. Quando a gente traz esses números, né, e traz esse recorte social e racial, a gente lembra imediatamente das comunidades carentes, né, das favelas aqui, a realidade do Rio de Janeiro. Você falou da dificuldade que essas concessionárias, que essas empresas no geral têm de acesso para poder prestar esse serviço da maneira mais adequada. Queria saber de você em relação à questão social, né? Como o governo pode trabalhar, como o poder público em geral pode trabalhar em paralelo? É uma obrigação governamental trabalhar em paralelo, já que isso se trata de uma questão social e não meramente de abastecimento de água, enfim, ela envolve muito mais do que o fornecimento de um serviço?
Sem dúvida, Maurício. E um aspecto que a gente tem que sempre levar em conta são as perdas da distribuição, né? A gente perde no meio do caminho entre a estação de tratamento de água e a casa das pessoas, metade dessa água é perdida aqui no Rio de Janeiro. E essa é uma realidade, você pode estender isso para o Brasil todo, não é? Nós temos um flagelo que é terrível, que é essa perda da distribuição da água. Isso afeta todo mundo, isso é ruim para todo mundo. Isso é um problema histórico. Tubulações muito antigas, que não são substituídas. A empresa assume o serviço e vai falar que, olha, meu faturamento é muito aquém do que eu estimei lá atrás, porque tá sendo tudo perdido. Eu assumi aqui uma situação muito complicada do ponto de vista da estrutura.
As adutoras que eu assumi acabam se rompendo por conta da qualidade do material, etc.
Agora, outro dado também muito interessante, conversando com alguns gestores da Companhia Águas do Rio aqui, eles dizem o seguinte: olha, a gente está fazendo uma série de investimentos na Barreira do Vasco, que é ali, para quem não conhece, ali é uma favela do lado do São Januário, do campo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O morador da favela quer pagar a tarifa. O índice de inadimplência é baixíssimo, Maurício e Tayana. Ou seja, se for uma tarifa justa, que ele possa pagar, se ele sentir que é um serviço que está chegando na ponta, chegando a ele, beneficiando ele e a família, ele vai pagar. Precisa ser honesto, né? A conta não pode ser um absurdo. Eu acho que aí temos instrumentos importantes que a gente pode discutir, que é você preconizar quem economiza água. Hoje em dia, o mínimo são 15 metros cúbicos por mês. Ou seja, se o cidadão consumir menos, ele não vai ter nenhum benefício com isso. A concessionária usa, às vezes, um gatilho que é cruel, né? Você bota o hidrômetro, mas se for menos de 15, você vai pagar os 15, que é a tarifa estimada, o consumo mínimo. Acho que a gente tem que discutir isso no Rio de Janeiro, né? Qual é o benefício que eu tenho se eu conseguir ali num determinado mês, estou viajando ou faço um esforço ali com meus filhos, de galera fazer, tomar banho mais rápido, economizar lavando louça, não vou ter benefício nenhum, né? Então são questões importantes para a gente debater e tirar esse estigma de que o pobre não quer pagar, que é tudo de graça. Não é verdade, isso definitivamente não é verdade, só preciso que ele pague uma tarifa justa.
E por um serviço de qualidade também, né? Porque acontece muito, a conta está paga em dia, mas não está chegando.
Exatamente.
A conta nunca atrasa, né?
A conta nunca atrasa. E aí entra outro aspecto importante, Tayana. A concessionária não pode cortar a água da população. É um serviço básico. Então tem que ter esse entendimento de que é um serviço essencial. É complexo, mas no meu entendimento, o você pegar o hidrômetro, cortar água para uma pessoa que está precisando e em determinado momento não tem como pagar aquela tarifa, é um absurdo.
E voltando para a questão do esgoto, né? O esgoto geralmente não, invariavelmente está embutido no preço da conta d'água, né? Metade do que você paga na conta é água, a outra metade que você paga é esgoto e geralmente você não tem esse serviço prestado de forma adequada, você paga somente pela disponibilidade da rede, não tem esse seu esgoto, enfim, isso que volta, né, para a rede, né? Volta para, sai da nossa casa, né? Não é tratado da maneira mais adequada, da maneira correta e de alguma forma é descartado, não se sabe onde, não se sabe como, né?
Exato. E tem um aspecto do saneamento, Tayane e Maurício, que eu acho que é muito interessante porque dialoga com o dia a dia das pessoas. Aqui na Baía de Guanabara, voltando a falar da nossa região metropolitana, nós temos 47 praias dentro da Bahia, só dentro da Bahia. Pouquíssimas delas em condições de balneabilidade. Isso, mais uma vez, exprime essa involução que sofremos nas últimas décadas em descompasso com todos os avanços da medicina, com todos os avanços sociais. O índice de balneabilidade das praias, eu acho que tem que ser um índice balizador para avanços civilizatórios em todo o país. Imaginem que vocês o que não significaria o retorno da Praia do Caju com índice de balneabilidade, o que não significaria Magé com aquele potencial gigantesco, um bosque de manguezal que ainda é vivo, garantidor, toda aquela região da área de proteção ambiental de Guapimirim garante a vida na Baía de Guanabara, que é muito significativo ainda. Então o que eu quero trazer é uma mensagem de esperança, assim, nem tudo está perdido. A gente ainda tem muita coisa interessante, muita coisa que graças a grandes visionários do passado, que eram chamados de ecochatos, escrevi outro dia um artigo no Globo falando um pouco disso, que foram duros ali na questão ambiental de proteger o remanescente de manguezal aqui no fundo da Baía de Guanabara. São 5.500 hectares. Para o ouvinte entender, são 5.500 campos de futebol oficiais protegidos que garante que ainda a Baía de Guanabara tenha mais de 200 espécies de peixes. 500 toneladas de peixe são capturados todos os meses dentro da Baía de Guanabara, são números impressionantes. Então, o saneamento quer dizer isso, quer dizer qualidade de vida para a população, fonte de renda para aquelas pessoas que mais precisam. Até 2 milhões de caranguejos são retirados todos os anos dentro da APA de Guapimirim, garante fonte para aquela população que está no fundo da Baía de Guanabara. Então, quando a gente fala de ecoturismo, também estamos falando de saneamento associado a um ganho econômico muito grande para aquelas pessoas que mais precisam de um amparo e de uma assistência social. Então, são territórios em disputa. Se a gente quiser avançar do ponto de vista civilizatório, vamos ter que resolver, de qualquer maneira, essa questão dos esgotos sanitários, que é o principal problema da Baía de Guanabara, sem dúvida nenhuma. Se perguntar qual é o principal problema, a falta de tratamento dos esgotos domésticos, não é nem da questão industrial, que mal ou bem, desde a década de 70, avançou. Você deve se lembrar, Maurício, você é um pouquinho mais velho que eu.
Mas, não traga não, cara.
Mas seus pais certamente se lembram que na década de 70 os órgãos ambientais não conseguiam nem fazer inspeções nas indústrias, nas 14 mil indústrias. Na época eram menos, mas hoje são mais ou menos 14 mil indústrias no entorno da Baía de Guanabara. Na época, muitas delas, como a refinaria Duque de Caxias, eram consideradas áreas de segurança nacional e o órgão ambiental não podia nem entrar. Isso mudou. Hoje em dia, qualquer vazamento de óleo rapidamente está na mídia.
Sim,
então nós temos pontos importantes de avanços, mas é preciso, de novo, acelerar.
Eu lembro daqueles derrames ali daquelas indústrias químicas ao redor da Baía de Guanabara, além do Duque de Caxias, né, que fazem parte daquele polo industrial que é fortíssimo, né, mas por muito tempo faltou o cuidado, né, com os recursos naturais, né?
Exatamente. E o Potiguar, a Câmara Cascudo, tem um aforismo muito interessante que ele fala: o Brasil não tem problemas, tem soluções adiadas.
Faz muito sentido.
E rapidamente a natureza consegue se restabelecer. Isso que é mais bonito e impressionante. Se a gente parar de poluir a Baía de Guanabara, reduzir. Vamos botar aí, Maurício, hoje, 2024, passa aproximadamente 24% só dos esgotos dessa bacia da Baía de Guanabara, na qual vivem praticamente 9 milhões de habitantes, são tratados. Isso é muito ruim. Percentual vexatório. Mas se a gente conseguir chegar a 40%, 50%, eu tenho certeza absoluta que rapidamente a Baía de Guanabara conseguiria dar uma resposta de recuperação e mais praias seriam balneáveis. Eu tive outro dia na Praia do Flamengo com minhas filhas, com minha família, e é incrível você poder nadar na Praia do Flamengo, né? Assim,
Até alguns anos,
ganho pra cidade do Rio de Janeiro.
Até alguns anos você não podia chegar
era
perto,
impossível.
Né? Impossível chegar perto.
E aí tem muito do aspecto da Baía de Guanabara, que é essa troca de água com o mar aberto. Em algumas regiões da Baía de Guanabara, inclusive lá em Magé, lá no fundo da Bahia, você consegue ter uma renovação de 50% das águas num prazo de 12 dias. Num prazo muito curto. Então são dinâmicas interessantíssimas do ponto de vista ambiental que trazem esperança e esse entendimento para as novas gerações é importante. Nem tudo está perdido, porque se a gente fala que não tem mais jeito, isso causa desmobilização, ninguém acha que é possível melhorar. Então eu tenho convicção de que é sim possível melhorar e necessário.
E o Emanuel falou a respeito das atividades, né, que são retomadas, né, com essa preocupação ambiental que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos, né? A gente tem ações que têm trazido aí, proporcionado balneabilidade, né, possibilidade de banho na Baía de Guanabara, aqui na Praia do Flamengo, em Niterói, ali na região de Caraí, da mesma forma.
Paquetá também.
Paquetá, da mesma forma. No fundo da Baía, Magé e Guapimirim, existem esses pontos, esses santuários, né, que continuam mais do que nunca vivos, né? A atividade turística, a atividade econômica, né? Essa quantidade de peixes e de caranguejos às quais você se referiu. E acho que talvez uma que seja talvez mais importante que todas, eu acho que você concorda, né? Ter esse cuidado representa, por exemplo, hospitais mais vazios, né? É um ganho de saúde pública que acho que não tem como medir, né?
Um ganho fundamental. E aí a gente entra numa discussão que está dando suporte a toda essa discussão sobre concessões, sobre saneamento. Qual é o tipo de modelo de desenvolvimento que a gente quer para as nossas baías, para as nossas praias? Eu acho importantíssima a indústria do petróleo, a indústria do gás, né? Mas a Baía de Guanabara não pode ser exclusiva para esse tipo de atividade. Ela tem que consorciar a atividade offshore, que é importante, causa dá emprego, causa desenvolvimento, muitas vezes um desenvolvimento que é complicado, mas vamos lá, precisamos dos empregos. O pré-sal é um ativo do país. Até que haja a transição energética, vamos precisar ainda queimar algum óleo. Eu queria que não queimasse nada a partir de hoje, mas a gente sabe que a realidade é mais complexa. Mas não tem que ser só isso, percebe? A Baía de Guanabara, ela hoje é praticamente uma baía dedicada à indústria do petróleo. É uma zona de sacrifício escolhida. Ó, aqui vai ser uma zona de sacrifício. Faz sentido isso? Ou as outras atividades como ecoturismo, a pesca artesanal milenar dentro da Baía de Guanabara devem ser consideradas? No meu entendimento, sim. Há espaço para todo mundo. É uma governança complicada, difícil, mas a falta de regramento, ela causa muitos problemas. E aí a gente tem que discutir o saneamento desse ponto de vista macro, né? Qual é o modelo que a gente quer para as nossas praias, para o nosso cotidiano, para as nossas baías? Estou falando não só da Guanabara, mas a Baía de Santos, a Baía de Todos os Santos, a Baía de Sepetiba, a Baía da Ilha Grande, todas indo para um caminho de muito desregramento e domínio puro e simples de uma indústria que é muito poluidora e que traz poucos dividendos do ponto de vista do equilíbrio ambiental e, em última instância, da saúde das pessoas, né?
É isso. Emanuel Alencar, jornalista especializado em meio ambiente e gestão ambiental pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia ambiental pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, analisando a questão do saneamento e esses dados trazidos pelo SUS, esse recorte social apresentado pelo IBGE. E a gente debateu a questão no aspecto macro, né? A realidade desses dados em âmbito nacional, trazendo também para o recorte do Rio de Janeiro, que é um dos pontos mais importantes no que diz respeito à indústria nacional. A gente tem o petróleo fortíssimo aqui na nossa região, o Rio de Janeiro, que vive essa questão da Baía de Guanabara, que se arrasta ao longo dos anos, esse processo de despoluição. E imagino que outras regiões do Brasil também vivam esse mesmo drama, né, Thay?
É verdade. Aqui no Rio de Janeiro, a questão da despoluição da Baía de Guanabara é um tema muito sensível, né, e complexo. Emanuel, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, porque te falar, Maurício, meia hora foi pouco.
Meia hora foi pouco. Aqui a gente levaria esse papo mais para mais de uma hora e as portas estão abertas. Volte sempre, meu irmão. Né? Obrigado aí pela tua presença aqui.
Agradecer enormemente, Tayane e Maurício, por esse papo. Acho que esse assunto não se esgota aqui.
Não, de forma nenhuma.
Temos aí um longo caminho pela frente, mas com esperança e com força de vontade, a gente vai conseguir reverter esse cenário que é muito ruim, mas a gente precisa necessariamente desses avanços para que consigamos estar aí universalizando um serviço básico, direito de todo mundo nesse país. Obrigado e estou à disposição de vocês aí sempre.
Valeu, Emanuel. Um abraço.
Acabou, Maurício.
Ponto final. Ponto final na edição de hoje. Jabuticaba Sem Caroço dessa quinta-feira vai ficando por aqui. A gente discutiu esse assunto de extrema gravidade. É um assunto que deveria ser básico, né? Básico só no nome, né? Saneamento básico, mas ele de fato não é básico. Ele não faz parte da realidade da nossa população. Ainda é deficiente, apesar dos avanços que a gente observa nos últimos anos. A gente, de um censo para o outro, teve um crescimento no número de lares, no número de imóveis, no número de brasileiros contemplados pelo saneamento básico, né, que prevê aí coleta de esgoto, tratamento de esgoto, abastecimento de água, só que ainda estamos muito distantes de uma realidade adequada, temos aí metas a serem cumpridas e a gente espera que até 2033 todas essas metas sejam de fato entregues e a população possa ter níveis satisfatórios de dignidade para a nossa vida em sociedade, né?
É isso, amanhã voltamos para encerrar a semana e para falar sobre um experimento feito por mais de 20 empresas aqui no Brasil que prevê o quê, Maurício? 4 dias úteis, 4 dias de trabalho na semana. Olha o sorriso do Maurício.
Já que estamos falando em dignidade, né? Um sono digno, né? Um descanso digno, mas não se trata de descanso, né? Se trata de produtividade, de aproveitamento do tempo, né? A gente vai debater tudo isso no programa de amanhã. Será que é uma boa, hein? Semana de 4 dias? O que você acha, hein?
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.